Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos aqui em teu nome para te adorar em conjunto com os irmãos. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos de fazer isso, te agradecemos pelo livre acesso que nós temos à tua palavra. E queremos te pedir agora para que tu nos abençoes de maneira que possamos estar todos atentos àquilo que ela nos diz, que os nossos corações estejam voltados para ti, para ouvir o que tu dizes através da tua palavra e para estarmos com os corações dispostos, Senhor, pela tua ação a te seguir, de maneira que possamos te honrar com a nossa vida. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler 1 Tessalonicenses, eu vou ler do 3 até o 10, 1 Tessalonicenses 1, do 3 até o 10. Vamos prestar atenção no que Deus fala a respeito dos Tessalonicenses aí. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante de nosso Deus, do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse texto todo, nós já havíamos falado que Tessalonicenses tem várias coisas assim. Na verdade, ele não entra em grandes temas teológicos, mas ele fala a respeito de coisas que ele tinha observado dos Tessalonicenses. É quase que uma conversa que ele tem com os Tessalonicenses, elogiando-os pelo que ele tem ouvido a respeito deles, né? Essa carta aqui é uma das primeiras, provavelmente Gálatas foi a primeira carta escrita logo depois da primeira viagem missionária, e essa aqui provavelmente foi a segunda. Na segunda viagem missionária, a primeira ele ficou só na Ásia, na segunda ele teve a visão, o Paulo passou para a Europa, daí foi para Filipos, foi para Tessalônica, onde morava esse pessoal. Daí ele desceu Bereia, Atenas e Corinto. Aqui ele fala da Macedônia, que é exatamente essa região do norte, onde ficava Filipos, onde ficava Tessalônica, e depois ele foi para o sul, Atenas e Corinto ficavam na Acaia. A gente vê isso em Atos, né? Ele fala que esteve com os Tessalonicenses, depois ele fala dos Bereanos, depois fala do discurso que ele fez no Areópago, lá em Atenas, e vai para Corinto. Aí, em Corinto, ele encontra Priscila e Áquila e fica um ano e meio. E é interessante que, nesse um ano e meio que ele está ali, aí ele escreve as duas cartas aos Coríntios. Ele tinha acabado de passar lá, acabado, modo de dizer, ficou um ano e meio ali e escreveu as cartas. E nessas cartas ele conta aquilo que ele tem ouvido a respeito dos Tessalonicenses, o que andam falando. E ele mostra aí que várias coisas aconteceram com os Tessalonicenses depois do Evangelho, mas são todas coisas que nós não vemos. Se os irmãos repararem bem, ali no versículo 3, ele fala da fé, da esperança e do amor. No versículo 4, ele fala da eleição. São todas coisas que acontecem no coração, nós não vemos. Nós vemos o quê? As consequências. Então ele fala na operosidade da vossa fé. É uma fé que opera, que produz obras, que tem consequências. Da abnegação do vosso amor, o desprendimento de vocês mostra o amor. Da firmeza da vossa esperança, que nós vimos que receberam a palavra em meio de muita tribulação e ficaram firmes. E fala, nós reconhecemos, o Paulo falando, a vossa eleição. Como? Pelo comportamento deles. O que que nós vemos o Paulo falando aqui? Eu vou passar rapidamente aqui no versículo 6, ele fala, vós tornastes imitadores nossos e do Senhor. No 7, não esqueço ali no 6 mesmo, que ele fala sobre ter recebido a palavra em meio de muita tribulação e mostraram que ficaram firmes na esperança. No 7, vos tornastes modelo para todos, fala da Caia da Macedônia. No 8, fala, por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Nós não vemos a fé, nós vemos as consequências. A fé sem obras é morta, a fé verdadeira vai produzir consequências. No 9 fala o quê? Deixando os ídolos, os convertestes a Deus. Paulo via tudo isso por quê? Por causa do comportamento deles, do que aconteceu com eles. E é interessante que Paulo começa logo aqui no começo falando por que que aconteceu. Ele falou porque eles receberam o evangelho ali no versículo 5, que o evangelho não chegou somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo em toda convicção. Não é só chegou a palavra. A palavra que foi pregada, recebida com fé, produziu esse efeito todo, o evangelho. É interessante que o Calvino costuma juntar bem e dar grande importância à relação palavra de Deus e fé. Eu vou ler, os irmãos não precisam abrir, eu vou ler um versículo de Hebreus 4, 2. Está falando o pessoal do Antigo Testamento. Fala o seguinte, também a nós, hoje, foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, lá atrás, no Antigo Testamento. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O Calvino fala o seguinte, ouvir a palavra é inútil, a menos que a mesma seja acompanhada pela fé. A fé não pode ser separada da palavra. A palavra, quando separada da fé, é ineficaz. E é interessante que ele chama a atenção para uma coisa, que ele fala que veio em poder. Romanos 1,16 fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê, junto à palavra, o evangelho e a fé. Salvação de todo aquele que crê. E é interessante aqui que o Calvino chama atenção para um aspecto, esse poder. Poder nós não devemos restringir a milagres. Um indivíduo tem poder, aí ele faz milagres. Vocês viram que Paulo não citou um milagre o tempo todo. Ele não falou nada que os Tessalonicenses estivessem fazendo milagre, nada aqui o tempo todo. Mas o que acontece? O poder é a ação de Deus no coração. A convicção de pecado, a fé, o arrependimento. Aí é o poder de Deus agindo em todo mundo. Algumas vezes houve milagres, outras não. Não podemos restringir o que Calvino fala. É a mudança na vida das pessoas é que é o poder de Deus que está sendo exercido. O que que esse texto teria a ver conosco hoje? Hoje, no nosso dia a dia aqui. tem a ver com o nosso comportamento, o que que a palavra está fazendo no nosso coração e que esteja se refletindo na nossa vida, no nosso dia a dia. Sempre que eu penso no nosso dia a dia, é uma coisa que sempre me vem à mente desde quando eu ouvi a doutrina do chamado. Já falei aqui várias vezes sobre a doutrina do chamado. Para mim é fundamental, isso sempre me vem à mente, qualquer coisa que o indivíduo faz, doutrina do chamado. E já falei para vocês também, se quiserem saber mais sobre a doutrina do chamado, Juliano fez um CTB só sobre esse assunto. Ali vocês vão saber detalhes. Mas na época da Reforma, de lá para cá, os cristãos se conscientizaram da santidade de todo tipo de atividade. Não é uma atividade santa, na época, ser um pastor, um monge, um missionário. Não, não. Não é só isso. Todo tipo de atividade que o indivíduo exerce. Qualquer atividade lícita, qualquer lugar que você é colocado, você tem um chamado para glorificar Deus aí, e o indivíduo não glorifica mais a Deus sendo um pastor do que sendo, por exemplo, um padeiro. Não. E um foi chamado por Deus para glorificá-lo como um pastor, o outro foi chamado para glorificá-lo como padeiro, como médico, como professor, como mecânico, seja o que for. Nós temos que entender que esse chamado, a doutrina do chamado, nos mostra que a profissão não é uma mera profissão, uma atividade, um meio de ganhar vida. Não, é uma situação em que Deus colocou cada um para ser glorificado por ele naquela situação. E todas as situações envolvem relacionamentos. Nós temos esferas de relacionamentos. Esfera familiar, aqui na igreja, a profissional no trabalho, com a vizinhança, nós como cidadãos brasileiros, seja o que for. Então, Deus nos chama para glorificar aí cada momento, cada situação da nossa vida, é para nós glorificarmos a Deus ali. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fala em coisas corriqueiras, comer e beber, que nós estamos fazendo isso todo dia, uma porção de vezes, né? Tudo para a glória de Deus. Então, nós temos que ver que cada situação em que nós estamos, não vou entrar nos detalhes da providência de Deus e da nossa responsabilidade, mas em cada situação que nós estamos, nós somos chamados a glorificar a Deus ali. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre glorificar a Deus. A gente vê uma outra hora, mas uma vez me questionaram, falaram, eu acho muito esquisito esse negócio de Deus querer ser glorificado. É muito egoísmo. Acho que a pessoa não sabe nada, acho não, tenho certeza, do que a Bíblia quer dizer por glorificar a Deus. Nada com egoísmo, exatamente o contrário. Mas não vamos entrar aqui, mas nós fomos chamados para glorificar a Deus em cada situação que Ele nos coloca, em cada relacionamento que Ele nos coloca. Existe o chamado primário e os chamados secundários. Já vimos isso. O chamado primário é o chamado de todos os cristãos, todos os crentes. É o chamado para ser de Jesus Cristo, para ser filho de Deus. Isso é comum a todos nós. Existem os chamados secundários, particulares para cada um de nós. Nós já vimos no comecinho de Romanos, o Paulo mostra os dois. Ele começa logo no versículo 1, que ele serve a Deus, chamado para ser apóstolo. Logo adiante, no versículo 6, 7, ele fala, falando dos outros, vocês foram chamados para ser de Jesus Cristo, chamados para ser santos. Chamados para ser de Jesus Cristo, chamados para ser santos, é um chamado primário igual para todos nós cristãos. Os chamados secundários são particulares. O Paulo foi chamado para ser apóstolo, nós não. Então, cada um tem os seus chamados. Nós já vimos aqui, o indivíduo que é casado, ele foi chamado para ser marido, para ser esposa. Se eles têm filhos, eles foram chamados para ser pais. Ele é um estudante, ele foi chamado para ser aluno, o outro foi chamado para ser professor. naquela fase da vida ele é aluno, numa outra ele pode ser professor, ou uma outra profissão. Nós fomos chamados para ser vizinhos daqueles vizinhos nossos, fomos chamados para ser cidadãos e honrar a Deus em cada uma das situações. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só como exemplo eu vou pegar os chamados de uma esfera, que é a família. E já vou explicar por que que eu estou pegando essa esfera aí. É importante nós termos em mente que o nosso chamado primário para ser de Jesus Cristo, para ser um cristão, é invisível, é no coração. A fé nós não vemos, nós vemos os resultados. Nós vamos mostrar que temos esse chamado primário, que fomos chamados para ser de Jesus Cristo, através dos secundários. O que que fala em Efésios 4:1? Paulo está falando: rogo-vos que andeis de maneira digna do chamado, da vocação a que foram chamados. Eu já expliquei que esse de vocação é chamado. Vocação quer dizer chamado. É que vocação vem do latim, confunde um pouco. Mas no original, andeis de modo digno, vou pôr como está, do chamado a que foram chamados, é a mesma palavra nos dois casos, um na forma verbal, outro na forma substantiva, mas são a mesma palavra. Então ele está falando que vocês andem, quer dizer, vocês vivam de modo digno do chamado a que foram chamados, de modo digno do chamado primário que vocês têm. Tem vários lugares que falam que vocês andem digno de modo de Deus, que é modo digno de Jesus Cristo é usado. Como? Rogo-vos que andeis, que vocês vivam, que vocês se comportem nos chamados secundários. É aí que nós vemos, de modo digno do chamado primário. Assim como nós não vemos a fé, vemos as consequências, o nosso chamado primário é invisível, nós vemos as consequências, que é Jesus Cristo sendo o Senhor nosso nos chamados secundários. Eu estou pegando só os relacionamentos familiares como exemplo. Como exemplo, serve para todos os outros e é só extrapolar. Eu acho que os chamados familiares estariam, o nosso relacionamento, talvez entre os mais importantes. Eu não digo mais importante para Deus, eu não vou fazer essa categorização, isso é mais importante mesmo, mais importante para nós. Em que sentido para nós? Na nossa família, nós somos aquilo que nós somos. Fora, em diferentes locais, em diferentes situações, a nossa hipocrisia pode ser mais ou menos mascarada, nossa, de todos nós. Isso é geral, varia no grau. Mas pode ser, na igreja todo mundo me acha exemplar. E em casa? No trabalho? Como é que eu sou nas diferentes situações? E, eu consigo enganar todo mundo, menos a minha família. Na família, todo mundo sabe o que o outro é. Daí, algum tempo, a convivência de anos, nós vamos nos conhecendo. Por isso que eu digo que é um dos mais importantes para nós nos conhecermos. Só nesse sentido. Não tem mais ou menos importante no sentido de que em todos nós temos que glorificar a Deus. Aí não tem mais ou menos importante. Deus chega e fala para o marido: você ame a sua esposa. Então, o indivíduo tem que amar a sua esposa, tratar a sua esposa da maneira que Deus quer que ele a trate. Então, ele vai glorificar a Deus pela maneira como ele trata a esposa dele. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que ser o melhor marido que ele pode para a esposa. Vai ser excelente para a esposa. E ele está fazendo isso para a glória de Deus, que foi o chamado primário dele. E não vamos vir com essa conversa: eu não amo mais a minha esposa. Isso a gente vê na televisão, né? Vem por aí. Deus nunca pergunta se você ama ou não a sua esposa. Ele dá uma ordem: ame a sua esposa. Pronto. Essa que está aí. Essa que eu te dei, sem falar, eu acho que aquela outra seria melhor. Eu dei essa mulher para você cuidar o melhor que você conseguir, para a minha glória. E essa é a sua obrigação. É interessante Claro que precisa entender o que é amor, eu não vou entrar nos detalhes, já vimos algumas coisas, né? Deus faz algumas advertências, né, dentro da família. 1 Pedro 3,7, o que ele fala? Cuide bem, trate bem da sua esposa. Fala por quê? Para que não sejam interrompidas as vossas orações. O marido tratando a esposa de uma maneira que Deus não se agrada, pode ser que ele esteja perdendo tempo quando está orando. Esse sou eu que estou falando. Cuide bem da sua esposa ou quando você estiver orando. Eu não estou ouvindo. Pode ir. Então, está perdendo tempo. É sério, o nosso relacionamento com a nossa esposa interfere no nosso relacionamento com Deus, com todos. Jesus Cristo fala, você veio trazer uma oferta. Lembra que alguém tem alguma coisa contra você? Para, deixa a oferta e vai acertar. Primeiro vai acertar, depois volta e faz a oferta. Aí vai ser agradável esse culto que você está me prestando. Depois, não antes. Então, você vem me adorar? Ótimo. Mas acerte primeiro as coisas. Isso é sério, é para a gente pensar um pouquinho no nosso chamado como marido, a esposa também. Em Tito 2, lá do 3 em diante, no 5, ele chega lá e fala que as mais velhas têm que ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, amar o marido e os filhos, para que a palavra de Deus não seja difamada. O termo é o mesmo de blasfêmia, é para que não seja blasfemada, ridicularizada, agredida, rebaixada. É isso que a mulher faz quando ela não está cuidando do marido e dos filhos como devia, quando ela não ama o marido e os filhos. Esse marido que está aí. E não vem aquela conversa, ah, mas Deus não conhece o meu marido. Isso serve para falar para outra mulher, você não conhece o meu marido. Ótimo, Deus conhece e escolheu para você. Cuide do jeito, do melhor que você puder. Por quê? Para a glória de Deus. Em relação aos filhos, eu gostaria de ler uma coisa. É um livro, dois indivíduos, o Bick e o Jones, eles escreveram a respeito dos puritanos. Eles falam o seguinte, de todas as vocações, lembra, vocação é chamado, a doutrina do chamado, de todos os chamados que existem, o trabalho dos pais é um dos mais exigentes. Explica por quê. Ele fala, os pais eles têm que exigir dos filhos que façam coisas que eles ainda estão lutando para conseguir fazer, porque eles têm os mesmos defeitos que os filhos. Eles têm que disciplinar o filho porque não faz alguma coisa que eles têm dificuldade tremenda de fazer. E eles têm que disciplinar, porque Deus mandou. Então, ele fala que é um dos trabalhos mais exigentes. Eles falam da importância da oração. Vamos prestar atenção nessas frases aqui. Pais zelosos estarão mais de joelhos do que com a vara na mão, mais orando do que ensinando. Orar pelo filho é mais importante do que você está disciplinando. Mais importante, não no sentido de que aí eu posso não disciplinar. Não, não. É que só a disciplina não vai adiantar. Ela precisa estar regada à oração. Então, estarão mais de joelhos do que com a vara na mão, mais orando do que ensinando. Conversarão mais com Deus sobre os filhos do que com os filhos sobre Deus. Vão estar orando. Isso é extremamente importante. No fim, ele fala aqui, no fim não, é uma frase que eu peguei, o pai e a mãe zelosos dão profunda consideração à gravidade, necessidade e às promessas do seu chamado. Foram chamados para ser pais? É difícil, mas é uma coisa, é uma bênção de Deus. Os filhos são uma bênção. A pessoa, o casal deve pensar muito nos filhos, por que que eu quero ter os filhos? Não como eu ouvi outro dia na televisão, uma mulher solteira, eu não quero casar, mas eu quero muito ser mãe. Bom proveito. O que eu acho que nós temos é que entender por que que eu quero ter o filho e educá-lo para a glória de Deus. Lá em Provérbios 29, do 15 em diante, 17, 18, por aí, fala o seguinte, que a disciplina vai dar sabedoria. Daqui a pouco ele fala sobre sabedoria. Mas fala que a criança entregue a si mesma virá a envergonhar a sua mãe. Tem muita coisa poética ali também, em Provérbios. Às vezes ele cita o pai, às vezes a mãe, ele está querendo dizer os que educaram, aqueles que estavam cuidando da criança. A criança entregue a si mesma. Provérbios 29, 15. A criança que é deixada, ela é desobediente? Não tem problema. Ela é mal criada? Dá dor de cabeça, dá trabalho. Ela não respeita, mas deixa. Ela não cumpre obrigações em casa, todo mundo tem que fazer as coisas, ela só encosta o corpo. Não tem. Depois ela vai ser pai também, mãe, daí eles vão aprender. Não é assim. É responsabilidade. Deixa a si mesmo e vai ver o que acontece. Por outro lado, fala, aquele que é corrigido vai dar descanso para a sua alma. Então, e Deus fala aqui, tanto em Efésios como em Colossenses, educar na disciplina e admoestação do Senhor. Nós temos obrigação de educá-los aí. Né? Então, é importante estarmos atentos e estar cuidando de cada chamado. Chamado para ser marido, chamado para ser esposa. Tem filhos, tem o chamado para ser pai. E glorifiquem a Deus nessas atividades. Nós temos uma característica muito interessante de observar defeitos mínimos nos outros e não perceber defeitos enormes em nós mesmos. Né? Jesus Cristo, falando de outro assunto, de não julgar os outros, ele dá essa ideia. Né? Você vê o cisco no olho do outro, mas não vê um tronco no seu. Né? É isso que ele está falando. Cuidado com isso. O que eu estou querendo dizer? Se nós queremos glorificar a Deus nos nossos chamados, nós precisamos ouvir. O que os outros andam dizendo? O Paulo estava falando aqui dos Tessalonicenses, por quê? Os outros estavam falando isso dos Tessalonicenses. Os outros estavam falando, olha como a vida deles mudou pelo Evangelho e a nossa. O Evangelho está tendo algum efeito na nossa? Nós temos que ouvir aqueles que podem e querem nos ajudar por amor. Por amor. No caso da família, onde é que eles estão? Dentro da família. Não adianta perguntar para mim se você está sendo um bom marido. De jeito nenhum. Pergunta para sua esposa, para os filhos. Mas tem que chegar um a um e conversar. Agora, nós temos que estar preparados para ouvir. É importante. Eu tenho que estar preparado para ouvir. Ouvir. Esquece a boca. Não vamos revidar. Ah, eu sou assim, mas você também. Eu faço isso, mas você faz aquilo. Então, não pergunta nada para a sua família. Ouça. É para ouvir. Não vamos praticar o esporte preferido da humanidade. Pôr a culpa nos outros ou nas circunstâncias. O meu bisavô era assim, então eu... Né? Ou assim, com essa família que eu tenho também, né? O que você quer? Toma cuidado com isso. É o arremesso de culpa. É um esporte que começou lá no Éden e é muito popular até hoje. Né? Muito popular. Não fui eu. Alguém do universo, menos um, eu. Então vamos tomar cuidado com isso. Se nós queremos glorificar a Deus, vamos ouvir os outros com humildade. Né? Nós estamos falando em comportamento, mudança. É comum que perguntem ou tenham dúvidas sobre conhecimento e sabedoria. E eu sei que leu um texto ali que fala da sabedoria, aquele começo do Provérbios 2, sabedoria. Eu não vou entrar em grandes detalhes, que não adianta, mas de uma maneira bastante simples, né? Nós vamos tentar diferenciar os dois. Jesus Cristo estava falando... Ali está falando em relação à salvação. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ele está falando de salvação, mas eu quero chamar a atenção para os dois verbos que ele usa, dizer e fazer. Ele faz uma diferença grave. Um diz que Jesus Cristo é o Senhor e o chama de Senhor. O outro não está falando isso. Ele faz a vontade de Deus. Este está mostrando que Jesus Cristo é o Senhor dele. Está mostrando. É prática. Então, não é essencialmente para... Em geral, nós podemos de uma maneira simples dizer que conhecimento é aquisição e posse de informações. Como é que eu posso ter informações? Observando, fazendo experimento, vendo as situações. Como é que eu posso adquirir? Lendo livros, ouvindo palestras, ou conhecimento de outros que passam essa informação e aquilo que fica, eu tenho a posse delas na minha memória, eu tenho conhecimento. Mas Jesus Cristo, em Mateus 7 mesmo, ele fala o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante àquele que construiu a casa sobre a rocha. Veio a tempestade e a casa ficou firme. O que ouve e não pratica, construiu a casa sobre a areia e a tempestade derrubou. Vocês, irmãos, conhecem isso. A frase é exatamente igual nos dois casos. Na segunda só tem um não aí. Aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve e não pratica. Só essa palavrinha. Um é um sábio, o outro é um insensato. Ouve e pratica. Ouve. A sabedoria é essencialmente prática. Aquele que faz, não é o que diz, aquele que faz. Em Tito 1,16 fala o seguinte, falando de um grupo de pessoas, eles professam conhecer a Deus. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. Dizem que têm relação... Conhecer, já analisamos na última vez aqui. Dizem que têm comunhão com Deus, mas o comportamento dele nega. Não tem coisa nenhuma. Essencialmente prática. A gente poderia falar que sabedoria seria a escolha de alvos, objetivos, fins adequados e de meios adequados para alcançar esses fins. Vou explicar o que é adequado ou não. Para os cristãos, sabedoria, e é o sentido em que a Bíblia fala sabedoria, é escolher fins bons e meios bons para atingir esses fins. E o que seria bons aí? Bons seriam agradáveis a Deus, aprovados por Deus, que glorificam a Deus. Essa é a sabedoria do cristão. Ou sem Deus, qual seria? Porque existem duas sabedorias. Né? Naquele livro do Bunyan, o Peregrino, ele fala do sábio segundo o mundo. Então, o mundo também tem a sua sabedoria, só que muitas vezes ela conflita com a sabedoria bíblica. Né? Aí, no mundo, o que seria a sabedoria para o mundo em geral, para o sem Deus? Escolha de fins adequados. Adequados a quê? Aos interesses daquele que está estabelecendo os fins que ele quer atingir e os meios disponíveis para atingir lá. Tanto que uma parte dos sem Deus, espero que nunca um cristão pense assim, mas uma parte dos sem Deus, não digo que todos, embora possam não defender filosoficamente, usam o seguinte princípio: os fins justificam os meios. Então, se um indivíduo não tem caráter, ele pensa assim: não, um fim adequado é eu ficar rico, é muito bom para mim, é adequado para mim. Pode ser através de corrupção, de roubo a banco, de contrabando de armas, seja o que for. O meio não importa, o importante é que eu atinja esse fim. Os fins justificam os meios. Nós já falamos aqui, o cristão nunca pode pensar assim, por quê? Para o cristão, os meios são fins em si mesmos. Os meios são fins em si mesmos. O que estou querendo dizer? Se nós vamos ou não atingir um determinado fim, não é relevante. O relevante é a maneira como eu busco atingir aquele fim. Vamos dizer que o indivíduo esteja fazendo um curso. Ele quer fazer um curso, quer tirar um diploma legítimo, tudo direitinho. Ele quer atingir lá. E ele vai passar vários anos estudando. Eu vou ser trágico. No último ano tem um acidente, ele morre. E não tira o diploma. Na sabedoria de Deus, ele não atingiu aquele fim. Deus sabe por quê. Agora, o importante é que a maneira como ele procurou, tentou atingir o objetivo, ele glorificou a Deus aí. Então, sem colar, sem botar o nome no trabalho que os outros fazem, sem fazer trapaça. O indivíduo ele quer uma promoção, legítima promoção no serviço, mas sem bajulação, sem trapaça, sem fazer nada. Como é que ele tem que conseguir a promoção? Fazendo, trabalhando direitinho, como deve ser, corretamente, honesto. Aí sim, a promoção é legítima e o meio foi legítimo. Esse indivíduo que eu falei que quer um diploma e morre pouco antes. O meio ou os meios que ele usou para conseguir ou tentar conseguir o diploma, estes meios eram fins em si mesmo. Qual era o fim? A glória de Deus. Deus é glorificado pela maneira como eu tento atingir um objetivo, e não se eu atinjo ou não. Se Deus quer te dar o objetivo ou não, é Ele que escolhe. Mas a maneira, então, para o cristão, não existe os fins justificam os meios. Nunca. Então, os meios são fins em si mesmos. Eu gostaria de... Eu vou passar rapidamente aqui em dois versículos. Não dá para entrar nos detalhes. Não precisam abrir. É o Salmo 119, todo mundo sabe, é o mais comprido da Bíblia. Eu vou ler só o 99 e o 100. Eu não, todo mundo conhece mais ou menos como é que é o Salmo 119. É um acróstico, né? Cada oito versículos é uma letra do alfabeto hebraico, os oito primeiros começando com Aleph, os outros dois, os oito seguintes, assim, vai até a última letra. São 22 letras do alfabeto hebraico, 176 versículos. E tem oito palavras que são repetidas em quase todos os versículos, com exceção de três. E essas palavras sempre se referem a quê? A palavra de Deus. Às vezes fala estatutos, juízos, palavra, mandamento, preceito, decreto. São oito palavras que são repetidas em todos os versículos de 173 do 176. E elas são usadas, às vezes, de maneira que podem ser, pelo estilo hebraico, às vezes usa várias palavras com o mesmo sentido. O que, que fala aqui no 99? Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Testemunhos aí seria a palavra. No 100, sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. É interessante isso aí. No fundo, ele está falando aqui. Eu tenho mais discernimento, eu sou mais sábio do que os professores. Por quê? Medito na tua palavra. E depois ele fala, eu sou mais sábio do que os velhos. Por quê? Guardo a tua palavra. Na sabedoria do mundo, o que que é? A sabedoria é o indivíduo estudar muito, é o professor dele, ou a idade. Ah, esse é um sábio, ele está com tantos anos. Aí, camarada. Aqui está falando, não, tem nada a ver uma coisa com outra. Nós podemos ser velhos tolos e jovens sábios. Porque ele falava o quê? Por que eu sou mais sábio que os professores? Porque eu medito na tua palavra. Por que eu sou mais sábio que os velhos? Porque eu pratico. Não só conhecimento. Eu estou meditando a sua palavra, mas não é só aí, eu pratico. Então, tomar cuidado, sabedoria do mundo em geral é estudo e idade. Sabedoria de Deus é Bíblia. Em 1 Coríntios 1:24, Deus fala o seguinte, Jesus Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. A Bíblia de Estudo de Genebra, comentando isso aí, fala que são atributos de Deus que estão manifestos, evidentes em Jesus Cristo. Jesus Cristo é sabedoria de Deus. O que que Jesus Cristo fala a respeito do Pai? Em João 8:29, faço sempre o que lhe agrada. A sabedoria de Deus está manifestada. A sabedoria de Deus é manifesta na vida, nos ensinamentos, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo. Nós queremos andar em sabedoria? Eu faço sempre o que agrada o Pai, é o que ele fala. O meu servo é aquele que faz a vontade de meu Pai. Não é o que me chama de Senhor, não é isso. Então, isso é extremamente importante. Se a gente for ver, tanto em Colossenses como em Efésios, Colossenses 3, Efésios 6, Deus fala sobre os servos, os escravos naquela época, mas ele dá instruções ali que são válidas para todos. Se nós formos ver outros versículos, vamos ver que são válidas para todos. E fala o quê? Aquilo que vocês forem fazer, tudo que vocês forem fazer, façam como fazendo para Jesus Cristo. Não me interessa se o chefe vai ver, alguém vai ver ou não, o trabalho está bem feito, está mal feito. Não interessa se alguém vai ver, Jesus Cristo vai ver. Está vendo? E você está fazendo trabalho para a glória dele, não para o chefe. É para a glória dele. Você vai ser promovido se sempre agir assim e, se Deus quiser, pelo meio certo. Não é? Ali em Efésios fala, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servos de Cristo fazendo de coração. O verbo fazer aí é o mesmo aí e naquele, nem todo que me diz, mas aquele que faz é o mesmo em português e no grego também. Fazendo de coração a vontade do Pai. Nós conseguimos? É claro que não. Mas ali nesse versículo que eu citei, fala que Jesus Cristo é o poder de Deus. O poder de Deus. Aqui nós vimos que a palavra foi pregada, o evangelho, não só em palavra, mas em poder. Ele cita no Espírito Santo em toda convicção, a gente não vai ver isso, mas a maneira como foi feito é o poder que aqueles que estão em Cristo recebem para poder glorificá-lo. Nós temos que ter este propósito e mais adiante a gente vê, nos valemos dos meios de graça para que Deus nos abençoe e nos capacite. João 15, 5, o que que fala? Jesus Cristo falando, sem mim, nada podeis fazer. Vocês não vão conseguir fazer nada. Não vou me glorificar em nenhum dos chamados de vocês. Só se for o meu poder. Através do meu poder, eu vou ler Romanos capítulo 11, bem no finzinho. Os irmãos não precisam abrir se não quiser. É interessante que Paulo vem falando de assuntos, às vezes até pesados, teológicos, importantíssimos, até aí o capítulo 11, até o versículo 32 do 11, e do 12 em diante ele vai falar de uma porção de aplicações práticas decorrentes do que ele falou, mas parece que o finalzinho do 11 é como se fosse uma ilha no meio de Romanos aí. É uma ilha, ele fala o seguinte, 11, 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Eu creio que em Deus, sabedoria e conhecimento se confundem. No nosso caso, não. No dele, sim. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós não conseguimos entender como Deus faz as coisas. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Nós não entendemos, então, a sabedoria popular. Deus escreve direito por linhas tortas. Deus não escreve linha torta, coisa nenhuma. Nós enxergamos torto. Nós não conseguimos entender os caminhos de Deus. Né? Ele escreve direitinho. E nós que enxergamos errado, nós não entendemos. Ele fala, insondáveis os seus juízos, as suas decisões, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele... E por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças porque podemos lê-la livremente, em conjunto com os irmãos, podemos meditar e trocar ideias a respeito dela. Te agradecemos por aquilo que tu nos revelas a teu respeito, a respeito da tua vontade para nós, aquilo que tu queres das nossas vidas, da maneira como tu queres ser glorificado por nós. Dá-nos, Senhor, sempre sede de ti, da tua palavra, de maneira que possamos estar te conhecendo mais e a tua vontade também, de maneira que possamos chegar a adquirir sabedoria cada vez mais, que possamos crescer em sabedoria, de maneira que possamos te glorificar em cada um dos nossos chamados. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.